Entrevista.
Entrevista. E na entrevista do dia desta segunda-feira, hoje 30 de setembro, nós recebemos nos estúdios da Demais FM a psicóloga Juliana Fusinato Enchenberg. Ela que tem um vasto currículo, né? Ela é psicóloga há 17 anos, especialista em saúde mental e atenção psicossocial, especialista em educação interdisciplinar, psicóloga em psicologia cognitiva, comportamental, neuropsicopedagogia, formação pedagógica em história e também à frente do método Super Cérebro na região. É um trava-línguas, né? Bom dia, Ju, tudo certinho?
Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, ouvintes, né? É um prazer estar aqui.
É um prazer também te receber, uma profissional que já conheço há um bom tempo, e muito reconhecida também na nossa região, e tem um vasto currículo que veio conversar com a gente sobre saúde mental, principalmente falar sobre a campanha Setembro Amarelo, né? A Demais FM tá com essa campanha, e a gente não poderia deixar de falar, principalmente com a psicóloga Juliana, sobre esse tema. Para a gente começar falando sobre esse tema, o que, que seria saúde mental? Muitas pessoas às vezes confundem um pouco sobre isso, né? Pensam que às vezes é uma besteira ou que a pessoa está doida, né? Esses mitos, essas questões mais populares. O que, que seria isso?
Então, Alex, saúde mental, na verdade, é a capacidade da gente poder cair e levantar. É a capacidade da gente negociar, combinar, da gente se acertar, dialogar. Então, saúde mental tem tudo a ver com autonomia. Enquanto a gente consegue tocar nossa vida, né? E buscando ajuda, buscando formas de resolver os problemas, a gente está tendo ali, sim, saúde mental. Então, veja a importância disso na vida, porque é através dessa saúde mental que a gente interpreta o que nos acontece. E às vezes a gente pode interpretar com mais brilho aquilo que nos acontece ou com nenhum brilho.
Uhum.
E a gente se sente muitas vezes lutando para onde é que está o brilho da vida, onde é que faz sentido, por que que isso faz sentido. Então muitas pessoas entram nessas reflexões e não é uma vez ou outra, né? Às vezes é todo dia a pessoa buscando encontrar o sentido da vida. Ali é onde está faltando saúde mental. E veja, saúde mental é uma questão de conquistá-la. Então, todos os dias eu estou conquistando a saúde mental ou não. Desde a comida, né, que eu me alimento, desde o exercício que eu faço ou não faço, desde da qualidade das relações a qual eu me constituo, seja no trabalho, seja na amizade, seja na escola, né? As doenças, a genética que está ali, as grandes preocupações. Então, tudo isso envolve saúde mental.
Uhum.
E é um direito a gente ter saúde mental e também é um direito a gente adoecer em saúde mental. Não é nada vergonhoso a gente poder expressar, olha, faz alguns dias que eu não tô tendo ânimo, faz alguns dias que eu não tô dormindo bem, né? Isso é algo muito humano, é um direito também. Então, assim como a gente pode conquistar saúde mental, é todos os dias também que a gente pode estar conquistando um adoecimento mental.
Uhum.
Né? As telas favorecem muito, no exagero, um adoecimento mental. E depois da pandemia, parece assim que aumentou mais. Então, as pessoas, a gente está falando muito da importância de expressar o que sente, né? De poder nomear quais são as emoções que a gente está sentindo e colocar isso com muito orgulho, assim, né? Não como, eu não deveria, eu tenho que, de alguma forma, disfarçar o que eu estou sentindo, né?
Uhum.
Porque na rede social, tá tudo muito, muito bonito, é um modo aparecer.
Sim.
Então, na verdade, às vezes eu penso que isso é o certo, né? Então, todos os dias eu uso ali uma máscara para mostrar que está bem. Mas também está tudo bem não estar bem, né? Então, a gente tem que ter também essa noção.
Uhum. E para falar sobre essa questão de saúde mental, todos podem ter o adoecimento mental e quais são as idades predispostas para isso?
É bem importante, Alex, porque assim, ó, acho que todo mundo corre o risco, né, de ter ansiedade, depressão, transtornos, até mesmo o risco do suicídio, né, o pensamento suicida. E todas as idades, todas as faixas etárias correm esse risco. E os jovens, a estatística mostra, né, que eles têm bastante predisposição para isso. Então, é preocupante, né? E até tem aumentado também, até na terceira idade, a questão da saúde mental. Então, hoje a gente vê que a prevenção, desde lá da escola, desde lá da família, é extremamente importante para que essas crianças cheguem em casa, falem, olha, hoje eu aprendi isso, hoje eu aprendi que evitar comer açúcar, né? Que o açúcar pode me dar ansiedade. Hoje eu aprendi de que ficar muito em telas pode me deixar com ansiedade. Tudo isso levando para casa, a gente acredita que chegando esse conhecimento, né? As pessoas dando urgência e emergência para esse conhecimento, a gente vai conseguir, de alguma forma, se aproximar das pessoas, podendo trazer mais saúde. Então, todas as idades têm esse risco e os jovens é um alerta.
Até porque essa questão de telas, muito bem abordado, distanciou muito o contato físico, a verbalização. Muito bonito, atrás da tela, né? A gente conversando, falando ali, mas pessoalmente é outra situação, né? E falando também, a psicóloga falou aqui, a Ju falou aqui pra gente sobre a questão de ansiedade. Como prevenir a ansiedade e depressão? Porque hoje se fala bastante sobre essas situações.
Sim, é o que mais aparece assim, nos consultórios, né? Então, a ansiedade e a depressão, a gente não pode negar a carga genética também. A gente não herda só a cor do olho, a cor do cabelo, né? A gente também herda muito mais. Então, a ansiedade, ela pode ser prevenida. Então, a partir do momento que eu tenho o conhecimento de como prevenir, eu faço aquilo que está no meu alcance, né? Eu faço aquilo que está dentro das minhas possibilidades, até onde eu posso ir. Então, existe alimentação que consegue, sim, reduzir um pouco a ansiedade, que é a questão do açúcar, né, do glúten, é a questão, por exemplo, das proteínas, né, colocar mais proteínas, e também os exercícios físicos. Eles liberam algo muito importante para o ser humano, como uma certa medicação, né? Então, o exercício físico, ele também suar, né? A pessoa suar, ela se sentir viva, ela se sentir capaz. Isso deixa, assim, um sentimento de que eu posso, eu consigo, né? Eu consigo relaxar também. Então, a gente falou da alimentação, falou do exercício, a qualidade do sono.
Isso importa muito.
Então, a gente sabe quando a gente não dorme, como que a gente fica, né? E se a gente fosse perguntar quem aqui hoje tem completo bem-estar em saúde mental, eu acho difícil alguém levantar a mão, né? Todo mundo, por algumas razões, tem suas vulnerabilidades, né? E todo mundo tá aqui para aprender. E além da alimentação e do esporte, a música contribui bastante, né? Como uma espécie de ter espontaneidade, liberdade de expressão, né? Sentir outras emoções. A questão de você poder conversar abertamente, falando o que você sente, né? Sem nenhum tabu. Acho que isso também nos aproxima, porque as pessoas às vezes têm uma impressão que se eu falar, eu vou me mostrar fraco. Mas é justamente ao contrário. Se eu falar, eu me aproximo da pessoa. E ela é tão igual a mim em alguns aspectos. E aí é onde abre possibilidade pro outro também falar dele.
Sim.
Né?
Porque às vezes ali tá escondido alguma coisa também, né?
Isso, aí se o outro falar e eu falar, parece, opa, a gente tá na mesma vida, né? Estamos passando por questões semelhantes. Além do esporte, além da alimentação, além do sono, além de reduzir telas, né? Existem também outras abordagens, como a fé, que utiliza bastante nesse lado, né? A questão de você escrever o que você sente. Né? A questão de uma avaliação médica, desde já pode ir vendo como é que está ali a situação. E no mais mesmo, o enfrentamento da vida, no decorrer desse enfrentamento, a gente vai perceber, opa, parece que eu tenho mais dificuldade quando vem algo novo, né? Por que que eu sofro dessa forma? Uhum. E a gente vai sentindo a demanda. E aí a gente pode estar falando. Porque nem tudo está pronto. Uhum. Né? Então tem coisa que a gente diz, ah, isso já pode ir prevenindo a ansiedade. E tem coisa que é só no decorrer do caminho que a gente vai descobrindo.
Com certeza. E que profissionais devem ser procurados para a saúde mental, né? Mesmo para prevenir o risco de suicídio. Quais são os profissionais adequados? Como a pessoa deve recorrer a essa situação?
Olha, eu sempre costumo dizer assim que desde o enfermeiro, né, desde o motorista, todas as pessoas podem contribuir com a saúde mental. Não significa só os profissionais, uhum. né? Pode ser um familiar, pode ser a professora, né? Pode ser uma vizinha, eu acho que tudo ajuda. Uhum. Mas a gente tem hoje, né, psicólogos, a gente tem psiquiatra, tem clínicos gerais, tem bombeiros, tem a questão do SAMU. Tem a questão do CAPS aqui na região, Presidente Getúlio, Ibirama também tem CAPS. Tem a questão, vamos supor assim, de um fisioterapeuta. Às vezes é lá que eu fiz, né? Eu tô lá fazendo e ele vai perceber que talvez isso seja importante. Então, a gente tem esses profissionais que ajudam. E existem também umas metodologias alternativas, né? Que é a parte espiritual, que algumas pessoas procuram também. A gente não nega isso, né? A gente uhum. acha que a gente é mente, corpo e espírito. Então, tudo que tem ali tá para auxiliar. Além dos remédios, né? Ou remédios tradicionais, convencionais, ou outros tipos também, né? De ervas, que aí... conforme, né, os profissionais que têm esse conhecimento para poder indicar.
Uhum. Falando sobre medicação, além de remédio, quais outras abordagens são necessárias para prevenir a saúde mental?
Ah, ali da medicação,
isso.
né?
Isso.
A medicação, ela contribui com alguns, sim. E outras, às vezes, precisam de outras abordagens, né? Às vezes, precisa de um afastamento do trabalho, né? Às vezes, precisa colocar... a questão da fé junto, a questão da parte espiritual, como eu tinha falado antes, a questão de poder colocar menos coisas na sua agenda, né, para poder sentir com atenção plena essas coisas que estão fazendo, né, não colocar um amontoado de tarefas, não, podendo colocar menos coisas na agenda, realmente dando um tempo, né, e para voltar a sentir qual é o sentido dessas coisas na vida. Uhum. Né? Então, assim, a gente acaba dizendo que muita coisa ajuda na saúde mental. E até aquelas pessoas que não têm o conhecimento, elas também querem ajudar de alguma forma. Às vezes, o que elas vão dizer não vai ajudar muito. Mas a gente tem que entender que são as ferramentas que elas têm para ajudar. Sim. Então, mesmo que alguém talvez falou alguma coisa que você não se sentiu bem, mas talvez era o que ele tinha para ajudar naquele momento, uhum. né? E outras pessoas não param para escutar porque talvez não tem nem estrutura. Vão perguntar como é que você tá. Ah, hoje eu não tô bem por isso, por aquilo. Às vezes não tem nem estrutura, né? Então, às vezes nem pedem muita coisa.
Sim.
Né? Ou até percebe que a pessoa não tá legal, mas vai saindo de fininho. Né? Até porque se eu perguntar, eu vou ter que lidar com esse conteúdo, uhum. né? Então, alguns, eles acreditam que... eu não sou capaz de ajudar nisso, então eu saio, né? Mas se você não é capaz de ajudar, você talvez poderia só indicar alguém. Isso já faz toda uma diferença, né? Que hoje, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Por questões econômicas, por falta de segurança, por, às vezes, a questão do dinheiro mesmo, como a gente estava falando, né? E... no Brasil, 38 pessoas morrem de suicídio, né? Então, é uma coisa alta, sim, né? Uhum. É um número, assim, que chama a nossa atenção.
Sim.
E é mais suicídio de homens, né? Diz o índice, do que de mulheres. Embora o homem está procurando muito mais atendimento do que há um tempinho atrás. Uhum. Isso é gratificante. O homem também entendeu de que, opa, vamos lá. Né? Porque quando a ansiedade é muito alta ou ali tem bastante sinais depressivos, a vida começa a ficar limitada. Você tem que fazer um esforço enorme para trabalhar. Sim. Um esforço enorme para olhar nos olhos das pessoas. Né? E ali é onde normalmente o homem ele também está procurando esse atendimento.
Uhum, com certeza. Ju, nosso tempo está acabando, mas rapidamente aqui, pode falar para a gente aonde você atende? Se alguém precisar de atendimento, uma conversa com você, né? Aonde você atende? Qual é o contato com você como profissional?
Ah, sim. Eu atendo em Vitor Meireles, né, pelo sistema público, e atendo aqui na Arge, Odontologia e Saúde, do sistema privado. E o nosso telefone ali é o 47, né, 984829749. E, mas ligando ali para a Arge também tem como. E tem os postos de saúde, que pode ajudar muito também as pessoas. Sim. Quando precisa, né? Então, existe na cidade bastante já profissionais, mas a gente sempre precisa mais, né? Uhum. Em 2005 foi feita uma pesquisa do uso de psicotrópicos aqui em Presidente Getúlio. E lá em 2005 dizia que a cada 100 habitantes de Presidente Getúlio, 17 já faziam uso de medicamentos controlados. O que a gente acredita muito, né? Não sei se teve outras pesquisas, né? A gente acredita muito que esse número aumentou. Então, é preciso mesmo investir muito na prevenção, né? Percepção e tratamento disso. Como uma coisa urgente e emergente mesmo. Uhum. E todas essas catástrofes ambientais contribuem muito também para o aumento da ansiedade e da depressão. Então, veja, não é sozinho, é tudo junto. A gente adoece junto, a gente também conquista saúde junto, né? Uhum. E o mesmo risco que a gente tem de querer viver, né? Pode ser também o mesmo risco de não querer mais viver, uhum. né? Então, essa chama ali, todo mundo tem uma responsabilidade de deixar um pouquinho acesa.
Uhum, com certeza. A campanha Setembro Amarelo, ela acaba hoje, né? Infelizmente, mas a campanha, ela é sempre. A saúde mental, ela deve ser sempre falada, conversada. E um dos melhores remédios é conversar, é expressar. Ju, muito obrigado pela entrevista. Foi uma aula para todo mundo, pra gente, né? Sim. Muito obrigado e vamos conversar mais vezes sobre saúde mental, não somente no mês de setembro, mas vamos conversar em outros momentos também aqui, porque muitas pessoas precisam de um profissional para abrir portas, ter uma luz lá no fim do túnel para essa pessoa, né? Isso é muito importante, esse diálogo. Muito obrigado pela entrevista de hoje.
Obrigada, Alex. Obrigada a todos.